Estamos apresentando Salão Verde.
O governo brasileiro está em negociação com a FIFA para garantir que durante a Copa de 2014, a comercialização de produtos brasileiros orgânicos ou com certificação de origem sustentável seja priorizada nos estádios, assim como em festas promovidas pela entidade. Segundo o engenheiro Cláudio Langoni, coordenador da Câmara Temática de Meio Ambiente e Sustentabilidade na Copa de 2014, por exigência do governo federal, os projetos das 12 arenas tiveram que buscar certificação ambiental para receber recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A Ana conversou com Langoni sobre o assunto e os principais trechos da entrevista você confere agora.
Falando aqui das construtoras, você comentou que no início elas se assustaram um pouquinho dessa questão, por exemplo, da certificação das arenas, mas acabou tendo engajamento.
Porque o processo de construção sustentável no Brasil, ele tem avançado, mas ele é ainda bastante incipiente em geral, né? E em geral você começa por projetos menores. E a gente aqui, no início desse processo, já está começando por mega obras, que são as arenas, né? Então tinha toda uma preocupação relativa ao custo, a dificuldade de encontrar matérias-primas certificadas, e eu acho que a gente conseguiu, foi correta a decisão do governo de obrigar esse padrão mínimo de certificação, e à medida em que se iniciou o processo de implementação da agenda, os próprios responsáveis pelos projetos viram que tem muitos benefícios, né? Tem benefícios imediatos, como por exemplo a redução do custo com a destinação do material do entulho de construção civil, e vai ter uma série de outros benefícios, como por exemplo com o reaproveitamento, captação de água da chuva e reaproveitamento da água, recirculação da água para irrigação dos estádios, a conta média de água dos estádios vai diminuir, com sistemas de iluminação eficiente, ventilação natural, a conta de luz vai diminuir. Então esse é um dos aspectos centrais que levou a FIFA a orientar que sejam adotados procedimentos de construção sustentável, porque não tem uma preocupação só com o custo objetivo da obra, mas com o custo posterior de manutenção, o custo médio de manutenção desses equipamentos posteriormente, e essa é uma discussão muito relevante para o Brasil e para a parte de legado, né?
E o comitê de vocês, a Câmara também está discutindo com a FIFA, tem contato com a FIFA? E qual que seria na prática, por exemplo, para o usuário, como você falou, para essa imagem que vai ficar para a Copa, desses acordos, dessas negociações com a FIFA em relação à venda de produtos? O que já é possível dizer que vai acontecer?
Nós estamos muito focados em abrir oportunidades para negócios e para mostrar os produtos brasileiros com essa grande janela que é a Copa e que depois vão ser as Olimpíadas. E o Brasil tem muito para mostrar. O Brasil pode alavancar bastante a sua produção orgânica, o Brasil tem muitos produtos sustentáveis na área de alimentação, de artesanato, de design, e nós achamos que há uma bela oportunidade que envolve desde empresas grandes, cosméticos e outros setores, até pequenas cooperativas, associações que hoje fazem produtos sustentáveis e que vão ganhar uma escala, né? Obviamente tem um desafio importante, que é conseguir organizar esses produtores, oferecer os produtos no padrão adequado, né? Mas a gente está tendo uma receptividade muito grande de setores como hotéis, restaurantes, da própria FIFA, no processo de indução através do mecanismo de compras e contratações sustentáveis, que nos permite ser bastante otimista em relação a isso.
E a ideia é que o consumidor saiba que está comprando um produto brasileiro, certificado, orgânico. Tem essa marca, digamos assim.
Sem dúvida. A ideia é que a gente se referencie nos selos já existentes. O orgânico do Brasil, o produto sustentável, o selo de origem da agricultura familiar, o selo de comércio justo, que são selos que já estão, alguns mais avançados, outros num nível inicial de implementação, mas que tem uma regulação, porque nós precisamos da garantia de origem para o produto. E nós também estamos olhando para a janela do mercado externo, né? Porque nós vamos ter milhares de consumidores que nos seus países de origem dão muita preferência a produtos orgânicos e sustentáveis e que vão demandar isso aqui. Isso permite fazer com que haja uma agregação de valor nesses produtos e geração de novas oportunidades, além, em vários casos, de oportunidades para inclusão social, como, por exemplo, a política de inclusão dos catadores de materiais recicláveis na articulação com os grandes eventos.
O coordenador da Câmara Temática de Meio Ambiente e Sustentabilidade na Copa de 2014, Cláudio Langoni, que a gente acabou de ouvir, participou do Encontro Brasileiro de Secretários de Meio Ambiente em Brasília na última semana. O evento, organizado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, reuniu gestores públicos de todo o país interessados em uma articulação política nacional pela sustentabilidade.
Ao final do evento, os participantes aprovaram a Carta de Brasília em defesa do desenvolvimento sustentável. Entre outros pontos, o documento destaca a preocupação das associações de entidades estaduais de meio ambiente e de órgãos municipais de meio ambiente em defender uma definição mais clara das competências de licenciamento de empreendimentos nos âmbitos estadual e federal.
A carta também pede que estados e municípios destinem pelo menos 1% das receitas aos órgãos ambientais e que a União defina no orçamento recursos específicos para a modernização desses órgãos. Os gestores ambientais reconhecem ainda a importância do pagamento por serviços ambientais como ferramenta do desenvolvimento sustentável.
O documento indica que o próximo encontro de secretários de meio ambiente será em janeiro, durante a realização do Fórum Social Mundial em Porto Alegre. E o terceiro encontro será em maio de 2012, na Bahia, durante o Encontro Nacional da Associação de Órgãos Municipais de Meio Ambiente.
Ambientalistas, artistas e voluntários estão em campanha para que o Muriqui seja o mascote das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. O macaco vive acuado nas regiões serranas do Rio de Janeiro, nos últimos remanescentes de Mata Atlântica de difícil acesso. O editor de UECO, Eduardo Pegurier, conta pra gente um pouco mais dessa história.
Momento UECO.
Na quarta-feira passada, dia 26 de outubro, foi lançada a campanha do Muriqui, a mascote das Olimpíadas de 2016. A cerimônia ocorreu no Parque Lage, no bairro do Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O Muriqui é um macaco. Com exceção do ser humano, é o maior primata do continente americano. Pode atingir até 1,5 metro de altura e ter uma cauda de 1 metro. Na escala evolutiva, o Muriqui se compara ao chimpanzé das Américas. Em Tupi-Guarani, Muriqui significa gente que bamboleia, que vai e que vem. Uma das suas características mais marcantes é o fato de gostar de abraçar. Em bandos, pendurados pelas caudas, vivem abraçados uns aos outros. Seu lar exclusivo é a Mata Atlântica, mas suas populações estão ameaçadas principalmente pela destruição, fragmentação do habitat e pela caça. O poeta Carlos Drummond de Andrade, na década de 80, desesperançado, dizia: Muriqui, Muriqui, tu estavas aqui bem antes do europeu, bem antes do progresso. Teu alegre saltar entre ramos e ventos vai ficando tão longe. Onde estás, Muriqui? És apenas uma lembrança de um tempo que eu não vi. A história da campanha começa em 2009. Durante as comemorações dos 30 anos do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, um grupo de estudiosos debateu estratégias de conservação da espécie. Entre eles estavam Leandro Jerusalinski, Denise Rambaldi, Acildes Piscinati, Paula Dreves e Adelmar Coimbra Filho. O Centro de Primatologia do Rio de Janeiro foi um dos responsáveis diretos por melhorar o status de conservação do mico-leão-dourado. Agora era a vez de tentar salvar o Muriqui. Surgiu a ideia de uma campanha para dar visibilidade aos seus problemas. Daí para lançá-lo como candidato a mascote das Olimpíadas de 2016, foi um pulo. A fraternidade entre os bandos e o seu famoso abraço reforçam a identificação com o ideal olímpico. Além dos especialistas, a campanha ganhou o apoio de artistas como Camila Pitanga, Chico Buarque e Evandro Mesquita. A campanha do Muriqui para mascote das Olimpíadas do Rio de Janeiro quer mais do que emplacar um mascote, quer salvá-lo da extinção. Se tudo der certo, quem sabe, em um tom mais otimista do que aquele que sobrou a Drummond, possamos dizer: Muriqui, Muriqui, tu continuarás sempre por aqui. Não deixe de assistir ao vídeo da campanha no site UECO. Endereço ueco.com.br. Eduardo Pegurier, editor de UECO, para o Salão Verde.
Momento UECO. Uma parceria Salão Verde e site UECO. Acesse www.ueco.com.br.
gosta de pescar ou consumir peixes vindos do Mato Grosso deve ficar atento ao início da piracema. A partir de 1º de novembro e até 28 de fevereiro de 2012, a pesca está proibida no estado, inclusive na modalidade pesca e solte. Durante o período de desova, só será permitida a pesca de subsistência, desembarcada ou de caráter científico, desde que autorizada pelo IBAMA ou pela Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso.
Dica da semana.
O Museu de Belas Artes de São Paulo vai abrir suas portas para um dos biomas mais ameaçados do país. Na próxima semana será inaugurada a exposição Cerrado, Imagens de Transformações e Fronteiras, do fotógrafo britânico Peter Catton.
O projeto é uma parceria do museu com o Núcleo de Pesquisa em Sustentabilidade do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que pretende integrar as áreas de comunicação e arte com a gestão ambiental. Em entrevista à revista Época, a pesquisadora do projeto, Cristiane Aó, classificou o desmatamento do Cerrado como um sufoco silencioso que povos tradicionais e indígenas estão sofrendo diante da expansão do agronegócio sem um planejamento de longo prazo.
E esse sufoco, Mônica, pode ser constatado nas imagens da exposição. Algumas delas estão disponíveis no site da revista Época. Para encontrar rapidamente, basta digitar no Google as palavras Época, Transformações, Cerrado. E quem estiver em São Paulo a partir do dia 11, vale a pena ir ao Museu de Belas Artes para conferir a exposição, que tem entrada gratuita.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje foi editado e apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Rodrigo Santos e Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.